Eu lembro no mesmo evento de 2018, dizer assim, ó, não, eu vou fazer 6 em 7. Eu dizia, mas 7 em 7, isso é impossível, cara. É impossível, cara. 7 em 7 em curso de render. Então eu tinha como uma meta para mim, assim, ó, vamos ver se eu consigo fazer 7 em 7. Eu queria os 7 dígitos, entendeu? Assim, era uma meta minha que eu queria os 7 em 7. E daí ele chegou naquele momento. Teve uma comemoração aqui que tu não tem ideia.
Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais uma edição do podcast Faixa Preta, o podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que conseguiram chegar à marca de 2 milhões de faturamento. Nessa edição, estou entrevistando várias pessoas que conseguiram ainda em 2020, porque a gente está em 2020. Nesse ano, só do nosso programa Insider foram 65 faixas pretas, dentre eles o nosso amigo Ander Alencar. Tudo bom, Ander? Bem-vindo, Faixa Preta!
É, tudo bom, Érico? Obrigado pelo convite. Boa noite, galera. É isso
Show de
aí, chegou a
bola!
faixa preta, chegou a faixa
Chegou, não
preta.
é que chegou, cara? Que massa!
A
Ó,
tão sonhada. Ano passado bateu na trave, esse ano atropelei.
esse ano atropelou, definitivamente, porque a gente nem chegou no final do ano ainda. E ao mesmo tempo, deixa eu só, por desencargo de consciência e porque rege a tradição desse podcast, perguntar isso. No ano de 2020, Ander Alencar, você faturou mais de 2 milhões de reais com lançamentos?
Sim, faturei.
Excelente. Então aí, faixa preta. Vamos devagar sobre essa jornada. Inclusive, parabéns por um dos cenários mais legais que eu já vi aqui na entrevista do Faixa Preta. Sempre muito bem. Sempre muito bem. Essas luzes atrás dão uma certa profundidade. Você é um cara que fez fotografia, isso é uma coisa natural para você? Faz parte do seu trabalho ou você simplesmente é um hobby de você ser assim, tão ligado nessa parada estética e essa parada artística? Tem a ver com o que você faz ou, na verdade, não? É natural seu?
Não, tem a ver, sim, porque como eu trabalho com renderização para arquitetura e estudei arquitetura, apesar de não ter me formado em arquitetura, larguei arquitetura para justamente estudar desenho animado, animação, renderização 3D
É mesmo, cara.
e daí. A renderização não. Eu gosto de dizer que eu sou um fotógrafo virtual, porque eu estou lá dentro de um ambiente completamente virtual e eu tenho que escolher o lugar onde eu vou fazer o clique virtual, né? Fazer o render daquele projeto. Então, sim, eu estudei fotografia assim, sozinho, mas não fiz nenhum curso específico, mas sempre leio e busco referências de fotografia. Grandes referências minhas são de fotografia. E cinema e arquitetura, então tá tudo envolvido, né? Quando eu criei o cenário aqui, justamente foi para as lives que eu acabo fazendo, ficarem aí com a regra da simetria que a gente chama, né? Os dois lados aí praticamente espelhados.
Bem espelhados. Engraçado, curiosidade é que quando eu fiz engenharia de computação, é o que eu estudei. Eventualmente foi aquele engenheiro de computação que no meio do caminho não, eu acabei terminando, mas enfim, não era muito a minha praia, não. Dito tudo isso, o que me inspirou a fazer vestibular para engenharia de computação foi um programa que chama 3DS. Conhece isso? Ainda
Sim,
existe?
é esse que eu uso, 3DS Max,
3DS Max, olha, você está falando do Max, que veio um pouquinho depois do 3D. Então, eu lembro de ter feito uma animação enquanto eu estava no colégio. Eu falei, nossa, que mundo animal, eu vou estudar computação porque eu quero computação gráfica. E aí eu entrei na faculdade de computação mais importante, de engenharia de computação, que tem um pouco da ver do hardware as well, e não era nada disso, né?
tu tava lá para programar. O que os caras iam fazer dentro do software, né? Deve ter sido isso, né?
Total.
Deve ter
É
sido decepção.
engraçado, né? Que a gente tem que escolher alguma coisa e eu acabo escolhendo isso. E não podia ter nada a ver menos que isso, né? Então, eu devia ter. Se eu tivesse um pouquinho mais de juízo, estudado as minhas opções, eu ia ter feito alguma coisa em relação à renderização, que é o que você chama hoje de renderização, que é a arte de. O que é renderização, que é esse seu nicho? Como é que você define renderização?
Renderização, na verdade, é o processo de transformar em imagem o que a gente tem de informação dentro do computador. Então, assim, quando a gente cria cenas em 3D, nada mais são do que vetores, né? A gente tem lá.
Matemática, né? Matrizes.
É claro que a gente visualiza também já em 3D, mas é muito primitivo, né? E quando a gente escolhe, ó, nós vamos ter uma luz aqui, esse material aqui vai ser reflexivo, esse outro vai ser transparente. Isso está só ali dentro do computador. E a gente chega uma hora que a gente diz assim, ok, agora que a gente escolheu tudo, a gente precisa renderizar. Então, na verdade, ninguém renderiza. Quem renderiza é o computador. Porque a hora de renderizar é o computador processando tudo aquilo que a gente colocou naquele momento para transformar numa imagem. Então, renderizar é o processamento depois de uma imagem ou filme, né?
Engraçado que na minha época eu mexia com 486, o famoso 486, não sei nem se é da...
Tive um.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 39.
É, então tamo aí, tamo na mesma, beleza. E quando eu começava, eu imaginava que a gente já programava tudo do jeito que ia ficar. E os computadores, eles não têm, ou pelo menos não tinham, capacidade de você trabalhar com a imagem final. Então você meio que dava um rascunho para ele daquilo que você queria, mas na hora de renderizar, você tinha que apertar um botão, deixar à noite para ele recalcular para aquele material que você falou que era transparente e ficar transparente, ou ficar reflexivo, ou ter uma textura e por aí vai. E esse é o mundo que você vive hoje, o mundo da renderização, de você, computação graficamente, produzir cenários, eu diria que realísticos, é a palavra certa?
Isso, realistas, né?
Realista, porque você está falando de arquitetura. Então, nicho, arquitetura, subnicho, renderização.
Renderização.
A grande pergunta que eu me faço, Ander, é... E o Érico com isso? Como é que um cara que mexe com renderização, que sabe fotografia, faz estúdios muito massa para lives, ele vai entrar em contato comigo? Como é que você entrou em contato com o meu conteúdo?
Na verdade, o que acontece? Eu tenho um estúdio, tá? De renderização, então a gente sempre fez... Eu tenho há 20 anos já o estúdio, tá? Comecei lá com 19 até os 39, então 20 anos trabalhando com isso. Na verdade, comecei um pouco antes, mas enfim, como estúdio, tá? E o que acontece? Eu sempre fiz esse serviço, né? Esse serviço de renderização, que é o quê? Poxa, pega um projeto de arquitetura... Constrói virtualmente dentro do computador, renderiza as imagens, entrega para o cliente. E eu sempre consegui muito bem saber qual era o nicho ali dentro da renderização que mais dava grana, né?
Então,
os meus clientes, as construtoras, tá? Porque a construtora tem um render é uma arma muito poderosa para uma construtora. Um bom render ou um catálogo com bons renderings vão vender centenas de apartamentos de milhares de reais, né? Então, aquilo ali tem valor para ela. Enquanto eu atendi, às vezes, fazia a mesma imagem, por exemplo, de uma sala de estar para uma reforma de um decorador, por exemplo, para ele, não tem nada de errado, né? Mas assim, para ele aquilo não tem tanto valor quanto para uma construtora. Então, eu comecei logo a atender construtoras em Balneário Camboriú, que tu morou lá, né?
Ah, você fez renders daqueles prédios ali?
Vários, acho que...
Vários,
centenas. Centenas.
Um icônico que te vem à memória, que eu devo conhecer morando em Balneário ali na Atlântica, que você renderizou aquilo?
Centenas. Olha, na Atlântica, tem várias ali, porque todas as construtoras grandes ali, tipo FG, Procav, Embraed, eu já trabalhei para todas elas, né?
Ah, então você tem um pezinho em metade de Balneário.
Balneário,
Itapema. Pezinho
Itapema.
Virtual.
Itapema, isso aí.
Praia Brava, talvez? Não.
Também, fiz vários empreendimentos ali.
Ah, que massa.
Nove, então... Inclusive, assim, a gente tinha saiu uma matéria aí que eu acho que 10 empreendimentos mais luxuosos que tinha no litoral de Santa Catarina, 9 foi a gente que fez aqui, foi eu que fiz.
Nossa, pô, 90%, nada mal.
É.
Então, assim, devo dizer que seu escritório é de vento em popa, ou não?
Isso, não, sim, não tem nada de errado com o escritório, sempre, e nunca foi tão bom também para o mercado, mesmo com a pandemia, não parou, tá? Mas o que acontece? Lá em 2018, eu pensei o seguinte, olha, eu quero tornar o meu estúdio mais digital, eu quero tornar a venda mais digital. Eu não queria ter que ficar ligando para várias construtoras e ficar mostrando lá o portfóliozinho. Eu gostaria de criar conteúdo do meu estúdio e expor, né? E daí elas se interessam e me buscam. E daí eu conheci o Érico Rocha, que tinha um curso chamado... Fórmula de lançamento.
Foi assim? Tipo, vou procurar na internet, eu apareci, como é que foi isso?
basicamente foi isso. Apesar de que eu vou contar uma coisa. Eu comprei o teu curso e depois mostrei para uma amiga minha, que hoje é minha sócia, a Fernanda, e ela falou, não, mas olha só, há 2 anos atrás eu te mandei um direct já dele para tu conhecer ele, mas eu não tinha dado bola pro direct dela, eu acho, porque depois foi como uma descoberta para mim mesmo, apesar dela já ter me mandado isso alguns anos antes.
Olha que legal. Mas,
e eu comprei em 2000, entrei pro Fórmula em 2018, mais ou menos em março, tá? Em 2018. Só que eu assisti pouquíssimas aulas e não fiz o Fórmula.
Me explica a ciência. O Fórmula, que não é um curso tão barato assim. O que aconteceu em 2018 para você meio que comprar e meio que deixar de lado?
O cotidiano atropela a gente. Quando a gente está trabalhando com uma coisa física, cada projeto tem que começar do zero todas as vezes. E se a gente quiser continuar prosperando e criar novos clientes, novos projetos, eu preciso de uma equipe. Hoje, inclusive, eu tenho uma equipe de quase 50 pessoas. Então, assim, é muita gente para tu dar conta, para conseguir tirar... É claro que é uma desculpa também, né? Mas, assim, para mim, eu não via tanto valor naquele momento. Pô, eu quero tornar mais digital, mas eu tô cheio de cliente, para que eu quero me tornar mais digital? Então, eu acabei deixando isso de lado.
Claro,
só que... Só que tinha um upsell, acho, na hora do Fórmula, que já vendia uma entrada ou vinha junto, não lembro, pro final do ano, pro teu evento final do ano.
FL ao vivo, clássico.
FL ao vivo. Então eu acabei não fazendo em 2018, pô, mas o FL ao vivo já tava comprado e eu pensei, pá, eu vou no evento, quem sabe eu me empolgo de novo. E daí eu fui pro evento de dezembro de 2018.
Olha que interessante, ponto de vista meu, né, que eu tenho um ponto de vista... É um ponto de vista estranho. O Forma era um curso que você podia fazer a qualquer hora, né? Você comprou, tava assim, mediante ao tempo, acho que era um ano, alguma coisa do tipo. Mas enfim, você podia fazer a qualquer hora. E aí, você podia fazer a qualquer hora, você tinha os seus clientes que estavam pagando os boletos, né? Boleto. E aí você tem um evento, que são 3 dias. Que, em teoria, você não podia fazer a qualquer hora. Porque se você não fosse no evento, que você já tinha comprado ingresso, você ia perder o evento. E aí, entre fazer o Fórmula, meio que fazer o Fórmula e ir no evento, onde você foi pro evento. Então, um pouco de gatilhos mentais aí, né? Clássico gatilho mental. Você pode fazer, você sempre analisa as prioridades do dia a dia, só que no evento você provavelmente tinha alguma coisa a perder, que era o próprio evento, que ele não é gravado, aquela coisa toda. Na verdade, as gravações não são divulgadas, por aí. Interessante. Aí no evento ao vivo, o que acontece? Então foi 2018, deve ter sido muita
2018.
Gente. 2018.
Já estava bem grande. Tinha uns 5 mil pessoas. Já estava bem grande.
Tipo, muito louco, né? Você mora onde? Só para eu ter uma noção.
Em Blumenau.
Blumenau. Então tá bom. Você foi no evento ao vivo. O que, que você lembra daquele evento ao vivo? O que você lembra? Para mim é uma pergunta diferente, porque, pô, projeta essas paradas e 2 anos depois, o que será que a pessoa lembra de 3 dias que ele passou lá?
Eu lembro que duas coisas foram importantes, assim, porque a primeira delas, que eu fiz questão de ir também, é porque eu queria muito que o meu irmão fosse comigo. Porque quando eu comprei já o ingresso pra mim e pra ele já, pra ir em dezembro. E daí eu queria que ele tivesse comigo, porque o meu irmão é um cara que a gente faz muita coisa junto. Então, assim, ele é arquiteto. E eu falei, pô, vamos lá junto, quem sabe tu não se empolga em também lançar alguma coisa e tal. E daí a gente foi lá. E eu lembro... Primeira coisa é de... Olha, se eu vou falar aqui, a coisa que mais me pareceu aqui, pareceu um show de rock. Porque abria as porteiras e a galera saia correndo pra pegar os primeiros lugares, pra ficar perto do Érico.
É uma loucura, né?
É uma
loucura. Tinha fila.
Não, fila. Abria um negócio pro almoço, a galera saía e já ficava na fila já no almoço, ficava sentado ali. Tipo fila, tipo eu no show... Do Paul McCartney esperando pra entrar. Era a galera assim,
total.
Ó.
Total. Teve um show do Pink Floyd que eu fui em Londres. Foi o último deles. Acho que foi o último. Não, foi o primeiro que eles se reuniram. Eles se separaram, eles se reuniram em 2005. Sim. Pra um show. E aí eu fui. Eu lembro que eu peguei meu lugar no Hyde Park. Era no parque. E aí eu falei, se eu for ao banheiro, eu não volto mais pra esse lugar. Como é que você chega e fala assim, ó, com licença, deixa você ir lá na frente... Eu passei horas sem ir ao banheiro, só pra ver, mas Tô super feliz, faria de novo, porque foi o show da minha vida, um dos shows da minha vida. Mas enfim, show de rock, é isso que você lembra. O que mais? Tem mais alguma coisa que você lembra fora essa
Não, é
loucura
claro,
da
entrada? né? Não, eu lembro muito bem de ter tido várias e várias sacadas ali. Foi ali que me deu os grandes cliques para eu imaginar assim, ó. Pô, eu não preciso usar o Fórmula, eu não devo usar o Fórmula para o meu produto físico. Eu devo criar um produto, um infoproduto, alguma coisa que eu já domine para utilizar o Fórmula. E eu vi várias pessoas dando depoimento e percebi que, tipo, poxa, esse negócio funciona. Quando eu vi lá em cima do palco, sei lá, 600 pessoas que fizeram 6 em 7, eu falei, não acredito. Isso é realmente real. A Ina trabalhava com renderização, não sei se você lembra dela. Ela...
Eu lembro muito, lembro até hoje.
Então, ela tinha feito um 6 e 7, ela é super carismática, e daí ela deu o depoimento dela, ela até deu uma palestra, eu acho. E daí eu falei, pô, ela trabalha com render, trabalha... E ela fez um 6 em 7, e daí eu me empolguei muito lá, porque realmente foram vários cliques assim que eu senti que eu poderia criar um novo produto. Além do meu estúdio, eu poderia ter um outro produto. Aí, ali foi a grande sacada. Para mim, foi, assim, uma das grandes sacadas, né? E ver que era possível também, porque eu acho que uma das coisas legais de mostrar várias provas e ter as pessoas lá e poder conversar com elas é de que tu começa a ver que é possível para você também.
Total. É você... A ficha cair, né?
É, a ficha cair.
É, que não duvidado, que no fundo você compra, mas você, será que tem alguma coisa que eu não tô vendo? Será que tem uma pegadinha? Será que...
Será que pra mim serve? Ah, não, mas o meu nicho é totalmente diferente, eu acho que isso não funciona, né? Tem sempre aquilo que tu fala, geralmente o cara pensa que ele é a última florzinha do negócio, pra ele é diferente, né?
Ele é tão diferente, sou um floquinho de neve, eu sou diferente, você isso. Não me conhece, você não me conhece... E ali você vê que você conversa com muitas pessoas, centenas, quiçá, de pessoas que fizeram 6 em 7. Naquele ano, eu não sei quantas a gente tirou uma foto, no ano seguinte foi 713. Então, assim, 713 pessoas é muita pessoas. É muita gente.
É muita gente.
É muita gente. Enfim,
que estavam então lá, né? Que você coloca no evento. Imagina as que não puderam ir ou que não foram.
Imagina que as não puderam ir ou que foram e não estavam na hora da foto. Vai saber, né?
É,
a pessoa fica na hora da foto, às vezes não fica. É. Inclusive, eu amarrei essa pulseirinha no braço. Porque eu falei, cara, eu queria tirar uma foto com 1.000 pessoas que fizeram 6 em 7 naquele ano. Que tem gente que
foi
faz no ano anterior, definitivamente. É. Enfim, eu tava feliz e contente que ia ser esse ano que eu ia tirar a tal da pulseira. E aí veio a tal da pandemia, que a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado mais na frente. Mas por causa da pandemia, o FL ao vivo esse ano vai ser virtual. Que é uma boa notícia e uma má notícia. Que a boa notícia é que você vai poder sair sem ter que viajar para São Paulo. Em teoria, você vai poder assistir de casa. A má notícia é... E tem algumas coisas que você pode fazer virtualmente de interação que é difícil de fazer no ao vivo, né? A gente pode criar salas, vai ser no Zoom, vai ser uma parada muito louca. Ao mesmo tempo, você não vai poder, eu não vou poder tirar minha foto com os meus 1.000.
É verdade.
Caras do 6 em 7. E a gente vai tirar virtual essa foto, vai ser interessante nesse sentido. Inclusive, a gente, se você é aluno da Fórmula e já fez o 6 em 7 esse ano, manda um e-mail para minha equipe, que a gente vai procurar até mandar. Acho que vai procurar até mandar os troféus antes para você tirar. Ao mesmo tempo. É difícil da foto ser tão acreditável, tão crível, quanto é você fazer ao vivo. Mas o mundo vai voltar ao normal, definitivamente.
Vai.
E é interessante que eu tenho colegas nos Estados Unidos que estão fazendo esses eventos virtuais. Né? Então, eu participo de um grupo nos Estados Unidos onde foram 16 pessoas fizeram esse evento que costumava ser no mundo real normal e eles fizeram virtual. E é engraçado, engraçado no sentido de interessante. Em português a gente fala engraçado. Mas a gente não quer dizer engraçado, a gente quer dizer interessante. E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou falar assim, é engraçado que... Aí o cara olha para mim e fala assim, Érico, isso não é engraçado.
Não é engraçado.
Interessante, não é engraçado. O que que tem, qual a graça disso? E eu morei muito tempo fora, demorou para eu tirar esse vício de linguagem quando eu traduzo o engraçado. Ah, engraçado que. Não, o interessante é que. O interessante é que o efeito que eles estão tendo com o virtual é igual ou quiçá melhor do que o efeito que eles estão tendo com o presencial. E eu vou fazer alguns. Fiz alguns com os insiders, estou começando a sacar um pouco dessa parada. Mas definitivamente, dia 4, 5, 6, a gente vai. Eu acho que vai ser uma espécie de revolução nesse mercado. E vai ser interessante assistir. Dito isso, você estava lá. Eu imagino que lá você teve. Foi lá que você considerou entrar no Insider ou você entrou no ano seguinte?
Não, foi lá mesmo, naquela hora. Eu
Então
não,
lá eu lancei.
eu lá você lançou o Insider, a outra próxima turma do Insider.
A segunda
E
turma, né, no
a
caso.
segunda turma seria. E daí eu entrei naquele momento, sem nem ter feito fórmula.
Ó, então você entra e aí a gente fica pensando, mas por quê? Qual que foi a. Que vendeu aquilo para você? Porque era um investimentão, né?
Era um investimentão. Era
Tipo o
mesmo.
quê? 40, 50? Não
Foi
lembro.
40, eu acho que era 55 se fosse parcelado, e era 45 à vista.
Tipo isso.
Acho,
Mas enfim.
algo assim.
É.
Ou
Mas e aí? O
47,
que que.
35?
O que que eu te falei lá que você foi uma pessoa que entrou no primeiro dia, no segundo dia, na
Foi no
última
primeiro dia
hora?
eu entrei. No
E o
primeiro
que que eu
dia
te
eu entrei.
falei? O que que eu te falei que te fez botar esse investimento em jogo, sendo que você tinha comprado forma e não tinha feito?
É, mas eu
Estudo de
vi.
cópia aqui. Qual foi a cópia que eu falei?
É, eu acho que foram novamente as provas, tá? Porque tinha pessoas do Insider lá. Na verdade, por exemplo, a Ina é do Insider. Tinha mais gente do Insider lá, do Insider anterior, dizendo: tipo, poxa, eu fiz o Insider e fez toda a diferença para mim. Para aquelas pessoas, né?
E
E
sabe o que
isso
que
foi
eu
um
acho
dos
mais
grandes
louco disso?
motivadores. Ah.
Eu tenho a teoria que na primeira vez é copy. Na primeira vez é persuasão. Na segunda, talvez. Agora, quando você vende uma coisa de muito alto ticket, da terceira, entra por um ouvido. O que eu falo entra pelo um ouvido, sai pelo outro. Ele procura alguém que fez e fala: e aí? Dá real pra mim. Então, da terceira vez, eu acho que eu posso plantar bananeira. Vou plantar bananeira, porque seria um desrespeito. Mas você está entendendo? Eu ainda tenho essa. Eu tenho essa. Eu acho que é isso. Da
É.
terceira, eu não sei
Eu
como é que é.
acredito.
Você vende. O seu serviço deve ter um certo alto ticket para a construtora, um investimento, não deve ser simples. E ela. Você deve fazer uma apresentação de vendas e tal. Chega uma hora que ela fala assim: deixa eu falar com outro cara. Não é isso. E ele bate, e o construtor deve bater papo com a construtora e eventualmente. Se bem que o seu é super. Ah, esse aqui foi o que eu fiz para aquele. É complicado, né? O seu é muito concreto, cara. Você faz a
É bem
renderização, o
visual,
cara é
né?
só.
É.
É bem visual. Mas enfim, no
Mas
meu.
ainda assim sendo visual, a coisa que eu mais bato na tecla para conseguir, porque o ticket do meu estúdio, vamos lá, se eu vender 30 imagens, mais uma animação, mais um passeio virtual, são 100 mil reais. Então, pô, pro cara me dar 100 mil reais, o cara precisa. O que mais faz ele convencer, eu guardo histórico, por exemplo. Olha, eu tenho empreendimentos que fez o material com a gente e foi vendido em uma semana todos os apartamentos. Então, eu acho que isso vale mais. É o resultado. Na verdade, é o resultado. Sempre é o resultado. As imagens são aquilo que
É o
vão
veículo.
encantar e o veículo. Mas depois é aquilo de eu vendo o render e entrego o resultado. Então, vende a barriga de tanquinho e entrega abdominal, né? Então,
Né? É isso
é
aí.
basicamente isso, né? Então,
Que massa.
assim.
Você já sempre foi assim intuitivo para você ou você meio que aperfeiçoou isso com o tempo? Os estudos da.
Aperfeiçoei isso. Aperfeiçoei isso.
Bom, mas você tá lá, você viu os resultados. Você
Isso. Vi os
comprou.
resultados, pensei, comprei, entrei.
Sou muito louco o preço para você, ou na verdade você já estava acostumado a investir esse tipo de coisa?
Não, pareceu uma maluquice. Mas assim, é inacreditável. É mentira que isso aí custa esse preço. Tu tá maluco. Eu pensei que era loucura.
Tem uma galera que geralmente as pessoas mais empresárias às vezes têm diferentes, mas a maioria é igual você mesmo, você é maluco. Bom, entra 2018. Aí agora eu imagino que depois de pagar isso você fez o Fórmula, né? Não,
Eu
não.
comi o Fórmula até dezembro. Eu fiz todos os eu tinha nosso primeiro Virtual Day, não sei o quê. Eu já tinha que entregar resumo. Eu já fiz tudo lá. Eu não tive férias porque em dezembro eu tava na casa de praia lá. Meu, e eu só ficava fazendo os resumos e não sei o que lá, tentando achar meu avatar, qual meu nicho, qual não sei o que, porque eu não tinha produto, né? Eu não tinha nada, eu comprei sem ter ideia do que eu ia fazer. Então eu fiquei fazendo os deveres de casa mesmo.
E
Eu
tinha
comi o Fórmula
dever
algumas
de casa,
vezes.
né? Lá no
Tinha.
Insider, no Fórmula você consegue se esconder, mas no Insider o bicho pega. É, a gente tá em cima fazendo. E ficou cada vez mais pega, né? Tipo, o Insider 2020 faz parecer o Insider de 2019 um passeio no parque.
Moleza, parece um passeio no parque, é isso aí.
Cada vez fica mais. Mas enfim, estava atrás de resultado, eu tinha que entregar o resultado também, né? Dito tudo isso. E aí você entra e como é que foi? Onde é que foi o seu primeiro lançamento? Quando foi que você lançou a primeira vez em 2018?
O primeiro lançamento foi em março, tá? Eu demorei até, mas foi em março.
Março de
Fiz um semente.
2019. Perdão, 2019.
2019, é ano passado, é. 2019, em
E
março, eu fiz um
aí
lançamento
no
de semente.
semente, qual foi o resultado?
Foi de 200, eu tô lendo aqui, ó, porque foi de R$ 267.757 e 41 centavos.
Cara, ei, ó, gente que tá escutando isso é raro. É, fazer um 6 em 7 de prima no semente é muito raro. E ao mesmo tempo, eu não duvido. Essa palavra que você fala, comi o fórmula, agora eu tava comprometido. É bem, bem característico. Geralmente a pessoa, né, enfim, vai um pouquinho mais devagar e menos sangue no olho. Quando esse 6 em 7 de prima veio. E agora vem, eu acho que eu encontro diferentes empreendedores em diferentes estágios. Para muita gente, eu sou bem, para muita gente não sou bem. Isso vai depender do faturamento da sua agência, o tempo de esforço. Como é que soou isso para você? Sou fantástico ou sou, eu faço mais dinheiro com a minha agência,
Não, eu
com o
vou
meu estúdio.
com o meu estúdio. Eu fazia o que
Porque você é um
uma
empresário,
coisa
você tem 50 funcionários, né?
sim,
Então tem muita barriga para alimentar.
mas assim, ó, eu vou falar que foi muito muito legal. Eu fiquei de cara, na verdade. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu
Diga.
sempre miro muito alto. E no dia em
Até no
2018,
primeiro lançamento.
até no primeiro lançamento. Quando a gente. Eu lembro até hoje, tá? Em 2018, tu mandou olhar debaixo da cadeira, a gente pegou um negocinho e tinha que fazer o plano, ó. Quando é que vai ser o teu próximo lançamento? Primeiro lançamento de semente, vai ser quando? Tinha que botar uma data e dizer quanto é que vai faturar. Daí, tinha assim, ó, os sete próximos, né? E daí tinha que dizer quando é que ia ser o primeiro e quanto é que ia ser o último. Ou no o resultado do ano. E eu lembro tu falar assim, ó. Gente, não coloquem. Aconselho fortemente você a não colocar um 6 em 7 no primeiro, porque o semente é para validar. Então, se você vendeu uma venda, tá, validou o produto. Então, assim, ó, não joga
Que
alto. Eu fui lá e falei assim, ó, quer saber? 100K, eu vou botar. Eu quero 6 em 7 no primeiro lançamento. Eu coloquei, eu
Quer
sabia,
saber?
eu queria.
Dane-se.
Eu coloquei. Então, eu esperava, não, mas eu esperava, porque entrou na minha cabeça, eu falei, vai ser 6 em 7. Eu poderia tomar uma grande decepção, né? Mas ainda bem que, na verdade, foi quase 3, 6 em 7, porque 270 pau quase.
270 pau. Que massa! E aí, geralmente, quando isso acontece, para um cara que
Ah,
tem
fora,
um negócio.
investido. Acho que foi 6 mil ou 7 mil reais.
Ainda mais que a poupança, né?
É.
Ainda mais que a poupança. Ainda mais agora. Ainda
Ainda
poupança
mais
dá
agora.
patavinas nenhuma. E aí eu fico pensando, e eu tento desculpar essa história, porque você é um cara com estúdio que tava bem, e agora você tem uma coisa que gerou um 6 em 7, um 6 em 7 parrudo, né? Mais um 6 em 7. E quer dizer que você agora tem um dilema, provavelmente. Eu imagino. que se eu tivesse nesse lugar, eu ia ter um dilema. Onde eu invisto mais tempo? Roda em paralelo, não roda em paralelo? Como é que você lidou com esse dilema? E agora? Eu faço tudo isso, toda a minha empresa ir para esse lado? Como é que você lidou com isso? Porque agora você tinha visto, né? Não tem como desver.
Isso. Não tem como desver.
E aí você tem que escolher, fazer escolhas. Ou, quiçá, não. Mas como é que você lidou com isso?
A primeira coisa que eu pensei foi... quando é que eu vou fazer o próximo lançamento, né? Quando é que vai ser o meu interno? Mas realmente tem um dilema aí. Porque agora eu tenho muita sorte de ter uma equipe muito foda no meu estúdio. Que me deu autonomia para poder me dedicar aos lançamentos. Em 2019, a gente tá falando de 2019 ainda, né? Eu passei bastante tempo dentro do meu estúdio fazendo várias coisas. 2020, eu peguei outra sala em outro andar do prédio. Isso aqui é em outro andar do prédio. Eu venho pra cá todos os dias gravar conteúdo. Eu vou lá uma vez por semana pra fazer uma reunião de alinhamento, mais pra tipo tal, tal, tal. Tem um outro cliente que precisa. As imagens eu dou uma olhada, obviamente. Tipo, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Mas é mais quando eu sou solicitado. Mas eu não estou...
Tipo, meu estúdio anda sem você. O seu estúdio anda sem você. Então não era um dilema tão grande. Foi uma salvação.
Não,
que bom.
Não, mas eu tive que construir isso também em 2019. 2020 que eu tô assim, entendeu?
Entendi. Ah, então
eu tive que fazer paralelo as duas coisas, 2019 a gente teve que andar bastante em paralelo.
Então, quiçá, o dilema foi a solução. Porque aí você
Foi.
agora não só saiu com a capacidade de implementar os lançamentos, como saiu com uma equipe forte que, por sinal, vale, tem um alto valor agregado para qualquer negócio. Qualquer negócio é equipe, né? E se você tivesse lá, talvez você não teria tido essa necessidade inata, real,
Não, não teria. É isso
de
aí.
ter uma equipe tão independente assim. Olha que
De
legal.
conseguir deixar, delegar mais, né? Aprendeu na
E vem
marra.
cá, entre eu e você, só entre a gente aqui, ó. Como é que você conseguiu isso? O segredo do morcego. Como é que você foi? É que você tinha uma equipe que já estava madura o suficiente? Ou você. Como é que você
Eu
transformou a
tinha
sua
uma equipe.
empresa? Como é que você se tirou da sua empresa, né?
Eu vou falar uma coisa. Eu acho que isso eu aprendi com os lançamentos também. Sabe como?
Como?
Olha só. Eu vou
Tô
dizer, eu
anotando,
sempre.
inclusive.
Eu sou uma pessoa. Se entrar nos meus trabalhos e for ver, vai perceber que eu sou perfeccionista, que eu gosto. A estética para mim é importante, a fotografia, a luz, tudo isso. E era muito difícil a minha equipe conseguir fazer aquilo que eu faria de primeira. Então, o que que sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu que quando o trabalho estava quase sendo entregue, eu, daqui tudo, daqui vamos fazer tudo de novo, isso aqui, faz aquilo, dava um rebuliço danado no estúdio para tentar arrumar aquelas imagens. Mas na verdade, aquelas imagens estavam ótimas para o cliente. Mas para mim, talvez ainda poderia ser arrumado uma coisinha ou outra, tá? O que que eu descobri no Insiders? Eu descobri o debriefing e
E que, deixa eu só
descobri.
fazer uma pausa só para o pessoal entender. O que acontece? No Insider. Opa, deixa eu ver só se você travou. E é só para a galera ficar na mesma página, a gente não falar grego para eles. Ó, no Insider, toda vez que uma pessoa lança, ela posta um debriefing. Então ela posta como foi o lançamento dela. E após o debriefing postado, que na verdade é um relatório de como foi o lançamento, com certas métricas que faz com que todo mundo entenda o que aconteceu. Um faixa preta faz uma análise daquele lançamento um a um, tipo do que a gente está fazendo aqui, só que não no Instagram, faz um zoom, né? Uma call, e ele fala: Ó, você acertou aqui, errou aqui, você acertou alguma coisa do tipo. Eu não sei se ele fala acertou, errou, mas ele mostra pontos de correção ou melhora. Fecha parêntese, você descobriu o debriefing. O que que você descobriu no debriefing?
Descobri o debriefing e fui procurar, porque eu fiz um debriefing do lançamento de semente, mas eu fui procurar o que significa, né? E descobri que é um termo usado pelo exército de depois de uma batalha, ao retorno da batalha, é decidido o que poderia ter sido melhor. Pra, na próxima ação, ou próxima batalha, ou próxima sei lá o quê, ela ser mais eficiente. E não é alguma coisa que você precisa arrumar naquela batalha, não é? Tipo, volta lá e agora faz isso. Não existe isso numa batalha. Então, eu parei de tentar arrumar os erros. Não é erros, gente, porque a equipe já tá bem madura para construir coisas incríveis. Eu tentei parar de, tipo, chegar no mínimo do mínimo naquilo e entregar aquilo, e pegar aquilo e ver o que poderia ter sido melhorado, ter uma reunião de debriefing e dizer, ó, no próximo, isso aqui pode ser melhorado. Então, eu comecei a construir melhorias sem parar tudo, porque a cada projeto hoje, a gente vê o que pode ser melhor no próximo. Então, eu usei o feito é melhor que perfeito, usei o debriefing, várias coisas que eu aprendi contigo, com o Fórmula, com os insiders, justamente para poder entender que a minha empresa precisava rodar sem mim. Então, só que eu não conseguiria ir lá e botar o dedo em tudo. O que eu conseguiria fazer é analisar de fora depois, dar insights para no próximo projeto eles estarem melhores. E é isso que eu venho fazendo. Então, dessa maneira, eu consegui construir uma equipe independente.
Olha que louco, cara. Que interessante. Inclusive, de campo de batalha, é uma coisa de fácil de falar, romântica, linda, maravilhosa e difícil de implementar. Por quê? E eu vou falar por quê. Porque quando você faz um lançamento ou um render, vou falar de lançamento que eu não faço render. Depois você me diz. O próximo projeto já está lá. Então você faz um evento ao vivo. Vamos supor que eu estou fazendo um evento ao vivo. 456. Não é que, depois do 456 eu vou tirar umas férias. Não. Aí o que começa. Tá. Chegaram os insiders. Meu, e aí? Vamos fazer essa galera. E aí vem os insiders. Não é que acaba. Vem o próximo lançamento. E o próximo lançamento. E a gente, nesse processo, nunca para fazer o quê? O debriefing. O debriefing é o que deu certo e o que deu de errado. O que deu de errado, a gente pode dar errado, sei lá, mais umas 3 vezes, mas não 4. Ó, eu costumo falar, você pode errar isso aqui mais 15 vezes, mas não 16. Porque, eventualmente, se você corrige, a pessoa começa a sacar. É interessante. Então, romântico, porém, você como gestor, né, como líder, você cavar tempo para fazer isso foi bem estratégico. Olha que interessante. Muito estratégico mesmo. Engraçado que a maioria das pessoas querem o The Wolf. Sabe o que é o The Wolf? O lobo?
Não. O que é o lobo?
Ó, qual foi o filme da sua vida? Assim, se você tem um filme que você fala assim, pô, esse é o filme que eu não podia morrer sem ter visto.
Ah, eu tenho vários, né? Eu gosto trilogia do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, os
Poderoso Chefão, né? Então, show de bola. Você deve ter... Cara, o meu, um dos, também tem vários, mas um dos que eu tenho, assim, já vi várias vezes, eu vejo e revejo, é o Pulp Fiction, do Tarantino.
Adoro também.
Se eu pudesse voltar, se eu pudesse almoçar com alguém, eu queria almoçar com o Tarantino. Eu falei, cara, como é que você constrói aqueles diálogos, né? Tem essas neuras, assim. Coisa de hobby. E no Pulp Fiction, você se lembra mais ou menos do plot, do arco, da coisa? Basicamente, estava o Travolta com Samuel Jackson, isso você deve lembrar.
Sim, sim.
E aí eles matam um cara sem querer no carro. E aí o carro fica... E eles estão com uma mala super importante, que tipo... Eles não podem simplesmente deixar... Se eles estão andando com um carro, com um cara cheio de sangue, a polícia para, não só para, prende eles, mas, pô, pega essa mala que a gente nunca descobre o que é no final, enfim. De tudo isso. E aí eles entram numa casa e falam assim, e agora, como é que a gente sai daqui? E aí eles ligam pro chefe dele, aí o cara vai chegar assim, peraí, eu vou chamar o Wolf, que é um careta lá. Aí eles ficam felizes, riam um pro outro e falam assim, esse cara vai resolver a nossa vida. E cortando a história simples, o cara chega lá e ele é um cara que resolve a parada mesmo. Dá um jeito de fazer aqui, ali, pintar o carro, lavar o carro, fazer acontecer. Eventualmente ele resolve, bota o carro no ferro velho, queima as provas e tal. Mas você entendeu que o Wolf resolve. E só que é o seguinte, no meu negócio, adivinha quem é o Wolf? É você. E no seu negócio? É você. E eu sou um Wolf não só pro meu negócio, porque pelo que eu faço, eu sou o Wolf do negócio, assim, das pessoas que conseguem me acessar. Pessoas que têm meu número de telefone. Da minha esposa eu não consigo sair. Eu sou o Wolf. Portão tá quebrado. Entendeu? Quem que ela vai chamar? O cara que vai resolver o problema. Não sei como é que você vai resolver, o portão tá quebrado. E a casa não pode ficar com o portão aberto. Quem resolve isso? Ele chama o Wolf. Então, assim, a gente é o Wolf de todo certo. E eu sou o Wolf até dos galera da minha família. Então, um tá concorrendo para um cargo político e ele teve um problema de. Agora, cargo político. Agora todo mundo quer aprender marketing digital.
Sim.
Ninguém queria, né? Mas agora todo mundo quer. E aí rolou uma parada lá, ele falou assim: Érico, como é que eu resolvo isso? E a parada é que eu comecei faz um tempo a falar o seguinte para ele: eu até consigo resolver isso. Eu falo para mim, eu até sei como resolve isso. Acontece também no lançamento. O cara tá no meio do lançamento, não faturou o que queria, Érico, como é que eu subo o lançamento? E eu sei algumas coisas para fazer isso. Eu sei alguns esteroides que você pode botar naquela massa muscular para resolver o problema. Eu sei como é que corrige a massa. Eu não é que corrige sempre, mas eu tenho uns truques na manga. Mas eu nunca dou os truques na manga. Porque se eu der o truque na manga, o cara não vai fazer o conteúdo, a fundação, o necessário. Vai chegar no outro lançamento, no meio do lançamento, desesperado, e falar assim: e agora? Como é que eu faço recuperação de vendas? Eu nunca ensinei recuperação de vendas. Você já parou para pensar que eu nunca ensinei recuperação de vendas na forma?
Verdade, não
Porque
tem.
eu já tinha. Não tem. E por que que eu não ensino isso? A gente pode até falar, mas eu nunca falo. Eu deixo outras pessoas falarem se eles quiserem, mas eu não falo. Porque isso cria um cara que não foca no pipeline, né? No tubo que carrega água. Ele fica igual a gente. A gente fica sendo. O cara fica viciado em recuperar venda. Teve um cara que, no começo da minha carreira, no Plat, lá atrás, os lançamentos deles não eram tão efetivos e ele corrigia onde? Telefone. Nada de errado usar o telefone, mas você depender do telefone. A gente nunca usou telefone. Não falar nunca é uma palavra tão forte, né? Mas eu não me lembro de ter autorizado tal ação. Se aconteceu, aconteceu meio que sem eu saber. Dito tudo isso, é uma coisa interessante. Você começou a trabalhar estrategicamente no seu negócio. Ao invés de ir lá e ser o Wolf, né? Você começou a preparar. Ah, beleza, vocês dois aqui vão pra cadeia mesmo. Mas eu vou contar essa história aqui para todos os meus funcionários. Ninguém nunca vai matar um cara no carro quando estiver carregando uma mala. Uma mala. Interessante. Você trabalhou no seu negócio. Que interessante. Interessante. Hoje em dia você procura fazer isso na área de lançamentos também? Ou ainda não? Na área de lançamentos você está criando?
Eu tô criando ainda, mas eu já tenho já assim uma equipe, a gente já tem bastante, tem uma equipe também com autonomia, né? E só que é diferente. É diferente 20 anos numa coisa e 1 ano e meio em outra, né? Então é uma coisa que está sendo. E outra coisa, querendo ou não, o lançamento é muito mais dinâmico. Então, o próximo lançamento a gente inventa tudo diferente. Agora nós vamos fazer. Não é que inventa tudo diferente, mas os meus lançamentos são ao vivo. Então, tipo, pô, um novo tema, uma nova aula prática, nós vamos prometer outra coisa. Sabe assim? Tipo, a gente vai se afundando cada vez. Afundando, que eu quero dizer.
É
Cada vez eu tenho que dar
engraçado.
mais energia. Cada
É um
vez
outro
mais
jogo,
energia.
né?
Cada.
É um outro jogo. Engraçado que às vezes vinha no Platinum uns caras de super gestão de empresas, gestoras e tudo certinho e tal. E ele, ah, não, o que tá faltando para vocês é processo. Não, vai rolar uns processos e vai, aqui vai ficar autogerenciado. E a gente olhava assim, eu falava assim, ó, ele fez isso em sanduíche. E é literal, sanduíche. Eu quero ver ele fazer isso em lançamento. É um pouco mais desafiador, eu imagino. O processo criativo é um pouco melhor. Mas deve dar para fazer. Hoje, meu tá muito mais automatizado que já foi. Mas, eventualmente, as coisas mudam, né? A pandemia, por exemplo, mudou muita coisa. Inclusive, isso entra da gente só falando, 2019, seu faturamento foi de zero em lançamentos para quanto no final de 2019?
1.814.000.
814, quase a faixa preta, hein?
Quase.
Foi quase uma faixa preta. E aí entra 2020.
2020.
E
2020 começou o ano.
começou o ano, começou inclusive bem, como se nada tivesse acontecido, pelo menos para mim.
É, isso aí.
Eu não vi isso, né?
Não imaginava, eu também não vi.
Não, não imaginava. Mas enfim, e abril veio. O mês do álcool gel. Onde todo mundo começou. Você estocou álcool gel também? Ou não, você não.
Não, não fiz nada do que.
Ah,
Não fiz nada disso, não.
a gente tem muito álcool gel em casa. Eu acho que eu tenho álcool gel para três gerações. Mas enfim, é o mês do pânico, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, se aconteceu ou não. Como é que esse pânico ocorreu para você? Foi uma coisa, ah, não, isso não vai me afetar, ou foi uma coisa, opa,
Não,
deixa eu ver o que vai acontecer.
eu sempre vi como uma oportunidade. Eu sempre pensei assim, e depois se concretizou, inclusive. Eu pensei, pô, as pessoas estão trancadas em casa, elas vão ser obrigadas a me ver no meu CPF. Não, não é isso. É,
Total.
não é bem isso, mas assim, ó, eu percebi por mim,
Mas
eu
tipo assim, elas
comprei.
vão querer fazer alguma coisa útil, né?
Isso, vamos lá, vamos.
Estudar alguma coisa
Eu
útil, talvez.
fiz uns 4 ou 5 cursos online.
Total.
E eu não teria tempo para fazer, mas eu fiz cursos. Então, assim. Mas assim, eu tenho que confessar que o meu começo de 2020 deu um caos. O meu primeiro lançamento foi um caos. E foi em janeiro e eu vendi 164 mil. Caos.
Então isso é ruim para você. 164 mil. Você imagina por quê? No seu
É,
debrief?
e a gente teve problema na captação de lead. Por algum motivo, as pessoas
Não
cadastravam, não caiu o
captou.
e-mail, daí não captou. É problema de captação de lead, não foi
Técnico, um problema técnico, então, vamos dizer
problema
assim.
técnico, foi bem isso.
Então tá bom. E aí?
Mas graças a esse problema técnico, eu decidi mudar o meu CPL. Pô, o meu CPL já tinha feito o mesmo CPL, já tinha feito quase 2 milhões no ano anterior. Eu decidi refazer ele inteiro.
Nossa. E para quem não sabe, CPL é tipo o script do lançamento, o conteúdo de pré-lançamento CPL. Enfim, não precisa saber exatamente, mas enfim, basicamente você estava mudando alguma coisa que estava funcionando.
Funcionando.
Por que você resolveu mudar?
Porque assim, ó. Eu acho que é o mal de todo expert, quando começa, é pensar que tá entregando demais. E daí o meu CPL primeiro, a minha aula prática, ela era meio assim, ó, vou entregar, mas ó, é isso aqui, vou entregar a metade do bolo só. E daí,
Então você
quando eu
meio que
comecei a
segurava
ver.
uma parte do bolo e você ainda achava que estava
Isso.
entregando demais, por isso você não entregava tudo, é isso?
Isso mesmo. E daí, nessa mudança, eu falei: quer saber? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu curso todo, vou fazer um resumo e vou entregar no meu CPL.
CPL.
No meu CPL. Vou fazer um
Essa era a
resumo.
tese. E o que que era o que você acreditava nessa tese que ia acontecer?
Ia acontecer que eu ia conseguir realmente impactar as pessoas, elas realmente iam conseguir entender aquilo que estava. Na minha cabeça até é muito claro o quanto o meu curso ajuda, pode ajudar a qualquer um que esteja comprometido. Quem tiver comprometido, faz o meu curso, tem resultado, tá? Aprende uma profissão. Isso. E antes eu não conseguia mostrar isso tudo para ela. Agora eu fazendo assim, ó, agora tu vai botar a mão na prática. Eu fiz isso em forma de desafio. Então, eu fiz que ela tivesse que fazer naquela semana uma série de exercícios para chegar no final e ela não se acreditar e dizer: eu não acredito que eu fiz isso. Viu como é possível? Se quiser dar um passo a mais, daí eu posso te dar muito mais ainda, que eu tenho muito mais a oferecer.
Você
Então,
mostrava o
foi isso que eu fiz.
resultado durante
Na
o
semana.
CPL. Na semana o cara já começava.
Na semana o cara tinha um render.
Na
Na
semana o cara
quarta-feira o
tinha
cara tinha
render.
um render. Até sexta-feira eu tinha vários que já tinham conseguido até orçamento.
Uau! E essa foi a sua tese, e aí, depois de janeiro, você foi colocar essa tese em
Isso mesmo.
movimento.
Eu fiz um lançamento em março de
Certo.
448 mil.
Ah, bem melhor, hein?
Bem melhor, né?
E aí, como é que foi abril? Ah, abril, perdão. Como é que
É,
foi o próximo
eu fiz em.
lançamento?
O próximo foi em maio, daí deu 1.142.000.
Ah, maio,
Daí
mês pandêmico.
dobrou, pum.
1.100.000
Isso.
aí?
42.
40. Agora a gente tá falando de um jogo de gente grande, né?
É, eu comecei
Nada de
a.
errado
Daí
com
eu.
os outros jogos, né? Mas a
Sim.
gente está falando de um jogo de 1.142.000 de faturamento em quantos dias?
Bem, na real, todos os meus lançamentos. Esse 1 milhão foi naquela noite.
Foi na noite.
Os outros 142 foi um dia de 1 milhão.
Foi um dia de 1 milhão. Você imaginava algum dia
comprar
1 milhão de reais em menos de 24 horas?
Digital. Não, nem com lançamento, nem com nada. Porque,
imagina se você... Eu não tenho a menor noção do seu trabalho, mas eu tenho noção do que é o 3DS. Imagina se eu vendo um projeto de 1 milhão. Vender é uma fantástico. Eu vendo e...
Ah, vai entregar. Vai entregar. Demora um ano pra te entregar um trabalho de 1 milhão.
Quantas animações, quantos... Então, começa, mas... As horas que você tem que botar no projeto de 1 milhão, imagina. Que são várias.
É. E outra coisa, né? Eu lembro no mesmo evento de 2018, eu dizia assim, ó, ao mesmo tempo que eu dizia assim, ó, não, eu vou fazer 6 em 7, eu dizia, mas 7 em 7, isso é impossível, cara, 7 em 7 em curso de render, isso é impossível, eu falava. Então eu tinha como uma meta pra mim, assim, ó, vamos ver se eu consigo fazer 7 em 7, eu queria os 7 dígitos, entendeu? Eu queria até uma coisa meio, assim, era uma meta minha que eu queria os 7 em 7. E daí ele chegou naquele momento. Teve uma comemoração aqui que tu não tem ideia. Eu mandei um vídeo lá pros insiders que a galera até falou... Ah, todo mundo alucinado. 7 em 7!
Eu vi esse vídeo. Eu lembro desse vídeo. Agora me ressaltou a memória.
Foi você muito já... legal.
Tem uma frase do... Acho que é o Napoleon Hill. Eu não sei se você conhece o cara, mas é um autor de 1930, se não me engano, que escreveu um livro muito louco, muito bom. Pensa em Riqueza. E ele fala... que uma vez se a sua mente concebeu, como é que é? Uma vez que a mente concebe, acontece. Então, a mente conceber, o que é a mente conceber? Ah, o 7 em 7, a sua mente não concebia. Mas chegou uma hora, a sua vez, você fala assim, cara, isso é possível. Não é que vai ser fácil, não é... mas não é...
Não, é só, tem que estar idealizado, não, tem que estar... Isso tem que estar claro, é uma coisa que eu sempre digo é assim... Tem que estar claro para você para acontecer. Se não tiver claro para ti, não tem como acontecer, né?
Qual o próximo passo que você acredita que sua mente já concebeu? Que não aconteceu?
8 em 7.
8 em 7. Já concebeu?
Já.
Cara, o mais louco disso tudo é que a história do 8 em 7 é que por muito tempo, no Plat mesmo, ninguém fez, aí o Mário fez primeiro, aí depois eu fiz uma vez... Aí depois nunca mais fiz. Passei um ano a poder... Às vezes acontece você atingir um pico de performance em certa coisa. Tem gente que escreve um livro e nunca mais escreveu aquele livro, né? O Código de Da Vinci pro Dan Brown. Ou talvez pro Pink Floyd foi o Dark Side of the Moon. Eles não fizeram 2 Dark Sides of the Moon, só fizeram 1 Dark Side of the Moon. Então eu achava que o 8 em 7 tinha sido o meu Dark Side of the Moon, que é o álbum... E depois eu não fazia outro Dark Side of the Moon. Sei lá, de repente as coisas se alinharam muito ao meu favor, naquela época, naquela hora, com aqueles parceiros, com aquele momento do Brasil. Então não dava. Até que depois de 2, 3 anos, a gente volta a fazer o 8 em 7 com consistência. Esse ano, a gente... Antigamente na Ignição teve até o pessoal da minha equipe que pintou o cabelo quando fez 8 em 1. Ninguém pinta mais cabelo quando faz o...
Não,
então, assim...
Eu até digo isso, porque antes a gente tinha um negócio que, tipo, quando começou, meu, aquela equipe toda, aquele negócio todo. Agora, tipo, ah, tá, vai ter um... Ó, pra ter uma ideia, hoje, eu tô lançando meu irmão também, tá? Meu irmão tá aqui na sala do lado e a gente tá lançando ele hoje, ó. Ele tá...
Qual é o produto, como ele chama?
Arquitetura.
É, vem cá, você tá falando que seu irmão tá lançando agora. Eu perguntei, o que é o nicho dele, o que é o produto dele, só pra eu ter uma noção.
É a arquitetura. Ele também tem um escritório já há um bom tempo. E ele, e ele ensina a gerir um escritório de arquitetura para ter lucratividade, para ganhar grana com arquitetura, né? Eu fiz dele. A gente fez um 6 em 7 também com a semente dele.
Ah, que massa! Vem cá, qual que é o Insta dele? Vai que tem arquiteto que quer.
O Insta dele é arroba Nicolas Alencar, com CH.
Nicolas Alencar. E o Wander. Enfim. Ou depois pergunta para o Wander, que eu tenho certeza que ele vai mandar para o Nicolas. Mas enfim, sim, a gente estava falando, antes da Nossa Senhora da Internet...
Que chegou 1 milhão, e daí a gente visualizou...
Visualizou...
Tu estava falando dos 8 em 7 aí.
8 em 7,
aí...
Então assim, não é impossível não, inclusive agora é comum. Inclusive agora não é só comum, mas a gente fez isso várias vezes esse ano. Eu não sei se a gente não fez isso esse ano. Dito tudo isso, não é fácil, não quer dizer que é fácil. Mas então, agora, qual é? Eu fico. Bom, como é que tá o seu ano de 2020? Que mês você chegou à faixa preta? Porque com um bom lançamento desse, deve ter vindo mais rápido do que.
Depois eu lancei de novo em julho. Chegou a faixa preta num lançamento. Foi um lançamento de 2 milhões e 45 mil.
2
Num
milhões e 40.
lançamento só.
Aí sim, hein, garoto. Você sabe quanto você tá mais ou menos agora? Até
Hoje eu
agora?
sei. Eu fiz mais um depois em setembro de 2 milhões e meio, praticamente. E agora a gente está em 2 milhões e 270 mil.
Peraí, quanto?
6
2?
milhões e 270 mil.
Que massa, cara. Você tá ligado que você é o cara da trave, né? Porque você, pelo que tá
Porra!
vendo, você vai bater na trave do
Vou
segundo
bater na
grau.
trave e não vou fazer os 10, cara. Eu tô assim, ó. Ainda mais que agora com eleição e Black Friday, a lead triplicou. Eu tava planejando fazer 3,8, 3,25 eu precisava pra chegar, mas olha, não
A
pulei.
Black Friday sempre vai triplicar, inclusive. Mas você pode fazer uma Black Friday. Se precisar resolver isso. Dito tudo isso, que massa, cara. Então você já tá indo pro segundo grau. É uma questão de tempo. Engraçado isso, né? Engraçado não, interessante isso, né?
Interessante.
Era o seu objetivo no começo do ano? Ou você.
Não, o meu objetivo era a gente conseguir a faixa preta.
Ah, que
Conseguir
massa.
os dois, três, eu pensei assim, né? Mas quando a gente começou a fazer de dois, uma coisa que me ajudou muito, tá? Foi a entender. Olha, muito, tá? Vou falar que me ajudou muito. Tanto pro meu produto, para eu. Uma das coisas que fez eu virar o jogo, vamos dizer assim, ó, de sair de 1 milhão para 2 milhões, 2 milhões e meio, foi eu consegui realmente ter mais resultados dos meus alunos. E para isso, eu nada mais apliquei do que o método Érico Rocha de ter desafios para os seus alunos, para obrigar eles a fazer o um negócio, porque se deixar solto, eles não fazem. Então,
Pergunta como é
eu
que eu
fiz.
sei disso. Você comprou a fórmula lá atrás e nem fez, né?
É isso aí.
Mas como é que foi?
Então,
Conta mais sobre isso. Isso é uma parada que começou esse ano no Insider. A gente virou quase que uma parada cerne do negócio. Depois eu te conto como é que surgiu o desafio. Não sei se você sabe a história
não
real
sei,
de como
nem sei.
surgiu. Mas vamos lá. Conta primeiro como você implementou nos seus alunos
É,
para eles conseguirem
a
resultado.
primeira coisa foi que eu comecei a entender, pelo menos para mim, que o lançamento eu precisava primeiro. Eu entendi que assim, ó, o meu CPL estava funcionando, o que, né, para chegar no final e converter. O que eu queria, o meu objetivo maior depois do lançamento de 2 milhões, de 1 milhão para o de 2, era o seguinte: eu preciso levar as pessoas até no meu evento. Para isso, eu comecei a fazer R2X de evento. Eu peguei o meu evento. E como eu fiz desafio no meu evento, ó, tu tem que fazer um render, eu peguei os melhores renderings e os depoimentos, porque eles eram obrigados. Tipo assim, ó, pra poder tirar o certificado do evento, ele tem que
Que era o
postar na comunidade,
lançamento, né?
que era o lançamento. O evento é o lançamento, tá? Pra poder tirar o certificado do lançamento, ele tinha que postar os renderings dele e colocar o depoimento dele. E teve gente que falou: pô, consegui orçamento no outro dia, porque eu já fazia render, mas nenhum tão bom, e melhorou incrivelmente. Então, eu entrevistei essas pessoas assim via Zoom, e elas falaram coisas incríveis sobre o evento. Então, no outro evento, os meus criativos eram assim: ó, meu Deus, o evento, o render é o poder, mudou minha vida, porque, pô, eu já consegui cliente, eu consegui um emprego, olha o meu render que eu fazia antes, olha o render que eu faço agora. Então, eu fiz um R2X do meu evento. Isso foi, eu acho que, uma das grandes coisas legais que aconteceu.
E aí as
Outra
pessoas
coisa.
entraram no seu evento. Iam
Elas
pro seu evento.
começaram a ir pro evento. E outra coisa que a gente sabe é que é difícil tu fazer uma pessoa prender ela os 3 dias para poder prestando atenção mesmo, né? É, uma outra coisa que eu inventei é o seguinte, ó. A gente sabe que sorteio é uma coisa que não ajuda em nada, porque. Não, vamos lá, vou recolocar essa frase. Sorteio às vezes atrapalha, porque tu vai atrair um monte de curioso para ganhar o prêmio. O que eu fiz? Eu fiz um sorteio só para quem já estava inscrito. Na hora de escrever, eu não falo o que que tem sorteio, eu só digo: venha pro evento, com a promessa mesmo de fazer um render realista. Uma vez no evento, eu digo o seguinte: ó, quem comparecer todos os dias vai tirar o certificado, e cada certificado tem um número, e eu vou dar um computador de 10 mil reais pra alguém. A galera foi todos os dias pra assistir todos os dias, todos os CPLs.
Porque você não fala isso antes, você fala isso depois. E aí o cara tem que não só ir pro evento, ele tem que fazer o que
prestar atenção, ele tem que fazer resumo, tem que fazer resumo.
Ganhar o certificado, e aí você ia dar um computador de 10 mil reais, que provavelmente era a resolução...
Sortear, perdão.
Entre eles, provavelmente era uma das objeções que eles tinham. Que
exatamente.
Não tem um computador de 10 mil reais boladão pra fazer o render do Under.
É isso aí.
Nossa, cara. E você acha que você chegou a ter uma noção, assim, de o quanto isso melhora com o parecimento? Porque é difícil, às vezes, de ter uma noção, porque a gente modifica muitas coisas. Mas qual que é a sua?
Eu vou falar em resultado, porque é o seguinte, ó. Um foi de 2... A gente captou 36 mil leads e 700 e fez 2 milhões. E no outro eu captei 37 mil leads, só 300 leads a mais, e a gente fez 2 milhões 444, quase 2 milhões e meio. Então, sim, aumentou aí uns 20%. De venda, não sei quanto de comparecimento, mas aumentou 20% de venda.
Que massa, cara, que massa.
Muito provavelmente pelo comparecimento, porque daí as pessoas... Eu consegui mostrar para elas o quão importante é o meu curso e o que ele pode transformar na vida delas.
Ela consumiu.
Uma outra coisa que eu fiz para dar um senso de comunidade, e isso também veio dos insiders, porque no último encontro do insiders, tu não colocou aquela... Oh, 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 aquela música quando tu entra no palco. E daí eu vi um monte de gente comentando assim, ó, quem aí sentiu falta da música do Érico? Oh, oh, oh. Eu pensei, pô, eu senti falta, cara. Então é o seguinte, ó, toda vez que eu aparecer, eu tenho que ter uma música. Então, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, mas todas as lives que eu faço, eu começo com uma música, que é a minha música.
Qual que é a sua música? Tá, dá pra tocar ela aí?
Dá? Vamos ver aqui.
Vamos ver essa música aí, ver se aí, pô, você é o cara do render.
Vamos botar aqui, ó, deixa eu aumentar o volume aqui. E daí, melhor do que uma música, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma playlist. E daí eu tenho milhares de seguidores na playlist e eles estão ouvindo na casa deles, e quando eles ouvem a minha música, eles lembram do render, ó. Essa aqui, ó. É isso aí.
Que massa, cara. Então, toda vez que você... Isso é antes de entrar, você faz a musiquinha.
Qualquer live. Olha, eu vou falar uma coisa. Outra coisa que tu desafiou, falou assim, ó, tem que fazer uma live por dia. Depois, eu acho que no outro desafio era...
Duas, né?
Lives. Eu fiz três.
É, igual eu. Fiz três lives. Eu fiz três também. Olha que louco.
E todas elas com tema, deu uma trabalheira. Meu Deus do céu. Deu uma trabalheira, mas valeu
deu,
a pena.
Deu uma trabalheira, mas, pô, são 6 milhões também. É diferente, né? Porque antigamente a trabalheira é aquela história, você vende 1 milhão de render, pô, vai entregar 1 milhão de render. É uma trabalheira ainda maior, é engraçado. Então, é uma trabalheira mais escalável. Eu lembro que eu uma vez entrevistei a Sabrina Nunes, que vende ainda joia. Ela fez recentemente um lançamento bem bom, não sei se eu posso falar, mas é assim, super 7 dígitos e tal. E ela fala, velho, você sabe o que são 1 milhão de... Ela vendeu, teve um lançamento que ela vendeu mais de 1 milhão de reais em semi-joia. Você sabe, Érico, o que é 1 milhão de reais em semi-joia? Você sabe o que é entregar isso? E ela tem um depósito, né? Uma logística, um lugar de logística. Pô, ela mostra umas fotos, é surreal o que é 1 milhão. Organizar as caixinhas, mandar as caixinhas.
É muita caixa, é muita coisa.
E
entregar
software,
isso pra todo mundo.
O controle disso. Tem outro cara que vendeu de cachaça 400 mil reais e ele mostrou uns vídeos. Rafael mostrou uns vídeos, não sei se você já viu uma entrevista com ele. Eu entrevistei ele bastante. Os vídeos de empacotando a cachaça, recebendo a cachaça, mandando a cachaça. E o software, a gestão, né? Então, assim... A gente acaba sendo... Dá muito trabalho, mas é bem escalável, né? Dito tudo isso, que dica, Ander, que massa! O que você acha... Eu não sei se tem mais alguma na manga, talvez não. E se não tiver, tá tudo bem. Mas o que você acha desde essa carreira de, né, 1.814, depois agora 6.7? O que você acha que você faz agora, que você não fazia antes... E o fato de você não fazer antes, deixar o dinheiro na mesa. Não precisa ser muito grande, não. Você deu o exemplo desse certificado, né? Que agora você dá o certificado, sorteia um computador de 10 mil dólares para quem faz a coisa acontecer. É um exemplo. Você teoricamente, quando você não fazia, você estava deixando dinheiro na mesa, em teoria, né? Você falou que aumentou pouco mais as suas leads e faturou muito mais. E que você tem alguma outra que te salta a memória? Fala assim, pô, esse hackzinho, essa coisinha me fazia deixar dinheiro na mesa. Se eu soubesse isso antes, minha vida ia ser melhor.
Eu tenho um negócio, mas antes eu não sei se eu poderia fazer, porque tu não ia deixar.
Olha,
Mas
diga, o que que é?
é o seguinte, eu
Eu
pensei
acho que eu vou
muito
deixar.
sobre eu pensei muito sobre como que eu poderia os meus lançamentos são ao vivo. E eu vejo que eu gosto muito de estar ao vivo, e eu percebo que as minhas quando eu tô ao vivo no CPL, no lançamento, o pessoal interage muito comigo e gosta. E eu achava um desperdício de energia esperar até segunda-feira.
Uau, você abre no
Porque
domingo.
eu achava. Não.
Você
Eu
abre na
achava.
sexta.
Eu abro
Tô
assim que eu
tentando.
termino. Eu termino o CPL 3 e digo, gente, para os super, hiper comprometidos, vocês têm 2 horas para comprar. E é geralmente ali que eu vendo os 2 milhões que precisa, tipo,
Na
porque é a hora que ele
noite.
tá na noite.
E você cria essa antecipação antes?
Como
Que
assim?
vai abrir na
Para
noite? Ou é uma
aviso.
surpresa para eles?
Não, eu aviso. Eu já primeiro, o primeiro eu não avisei. O segundo não. E depois que eu vi os criativos do Sincero Ladeirinha, eu pensei, eu já vou avisar logo que eu vou abrir esse negócio pra galera se preparar com o cartão, com tudo. Gente, a próxima turma vai abrir também lá no final, na finaleira da noite, para comemorar.
Total.
Eu tenho um presente especial que vai ter uma nova turma. Por isso que eu digo que tu não deixaria fazer. Hoje, mas é engraçado que eu postei isso.
Na verdade, julga-se uma coisa que é quando. E você conhece os insiders, né? Você tem uma noção. Quando o cara não é faixa preta, eu tendo a evitar de fazer isso. De deixar ele seguir fora da cartilha. Eu tendo. Cara, faz a cartilha primeiro. Resolve sua faixa preta. Quando a pessoa sai da faixa preta. Isso aí, entra na faixa preta, aí é um trabalho contrário, de eu insistir que ele faça isso. Insistir que ele faça isso.
Foi isso que
Eu,
aconteceu, porque eu lembro de ter
e
postado e
tem
assim,
alguns
no
players
debriefing.
fora que
Desculpa.
fazem, né? Tem uns players fora que fazem. Não sei se você conhece o Stu McLaren, que eu já ouvi
Não,
falar
eu não
dele.
sei. Eu nem sabia que faria. Eu pensei que eu tivesse inventado esse negócio.
O próprio Jeff Walker começou a fazer testando. Então, assim, o próprio Jeff Walker era o cara que inventou a fórmula, a
Sim.
fórmula original, né? Então, ele já
Legal.
fez algumas vezes. Às vezes ele faz, às vezes ele não. E a pergunta que eu me faço, eu já fiquei tentado também. Porque no ao vivo, quando eu faço ao vivo, no tempo que eu podia fazer com auditório, lembra com auditório? Para aquela galera lá, quando acaba a câmera, eu dou essa mesma oportunidade. Então eu faço isso de verdade. O que faz minha tese, o que faz a tese, a vantagem de você fazer lá é que a galera já está lá com você. A desvantagem é que você tem 2 menos dias para empilhar o tsunami, né? Para você, nossa, empilhar o tsunami, quem tá entendendo? Mas não é uma coisa ruim, não. Eu acho que você deve continuar
Mas
fazendo
sabe o que
e.
que eu faço? Eu escrevi
Tipo, mas
o.
não conta para as faixas brancas e faixas verdes e
Tampem os ouvidos.
tampem os ouvidos.
O que eu faço é o seguinte, ó. Eu escrevi
Porque.
um copy que no final da venda é exatamente como se eu dissesse o seguinte, ó. Eu digo, segunda-feira vai abrir oficialmente a turma, se prepare, porque vai acontecer isso. Agora, para quem tá aqui, eu faço uma oferta especial e tá aqui. O que que acontece? Eu termino a live, a gente edita, corta a parte que não foi. Quem entrou depois nem sabe o que aconteceu.
Nem
Então
sabe o
eu
que
consigo.
aconteceu.
Então quem recebe o e-mail continua com o efeito de tsunami. Não é igual, mas existe.
Tem uma coisa que é engraçado, engraçado, na pandemia eu também estou fazendo cursos. E tem um site, inclusive eu vou te falar, eu acho que são dois que você vai gostar. Fiz vários, mas esses dois são o 80-20 da parada. E não são aplicações óbvias. Então o que que acontece? No processo de criatividade, você deve saber muito bem. com um cara mais faixa preta, o que acontece? Para eu criar novas coisas, eu não crio nada, eu combino. É mais um processo de combinatividade. Você teve combina uma coisa que você viu em Paris, um design que você viu em Paris, com um design que você viu em Roma. Você cria e aquilo, a combinação daquilo vira, como diria Murilo Gano, existe criatividade, existe combinatividade. Então, eu estou todo o tempo explorando coisas que não têm necessariamente uma aplicação mais técnica com venda e marketing. E tem duas coisas que eu gosto muito. Te dei uma dica. Cinema. Mas eu não gosto do cinema. Eu gosto dos plots, do screenwriting do cinema. Então, dizendo, Pulp Fiction, cara, não é um filme muito complexo de se fazer uma vez que você tem aquele script. Claro, tem o Travolta, tem o. Você está entendendo? Mas não tem uma fotografia, edição de foto. Ele,
Não
o
tem
que
efeito
vai.
especial, não tem muita
Cara,
coisa.
é o
É só a
diálogo que o
história. É o
cara tá
diálogo
fazendo.
que manda, é.
É o
É
diálogo que manda. E
diálogo
aquilo
e
me fascina.
interpretação, é.
Diálogo e interpretação, aquilo que me fascina nesse vídeo. Como é que a coisa fechou? Como é que as coisas fecham no final? Como é que ele cria essa tensão, descria essa tensão? Então, o Brasil chama roteiro. O roteiro, que eu sou apaixonado pelo roteiro. Eu não olho qual foi o melhor filme, eu olho qual foi o melhor roteiro. É, no Oscar. E no Masterclass, que é um site que pega um monte de celebridade para dar aula, sei lá, você pode fazer aula com Gordon Ramsay de negócio. Eu comecei a fazer as Masterclasses de roteiro, que são todas, na minha opinião, uma droga. Menos uma. Tem um cara que chama Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin.
Aaron Sorkin. Cara, o Aaron, ele escreveu o filme do Facebook,
Social media?
social media.
Não, não, eu não
É,
sei se é social media. Social
É,
net,
o Settler,
algo assim.
o Zuckerberg, né? Ele escreveu esse, nada de tão assim, não, mas enfim, ele escreveu um do Steve Jobs e ele escreveu esse último do Chicago 7, o 7 de Chicago, tá no Netflix.
Ah, eu já assisti, animal.
Cara, então ele é o escritor do roteiro, ele é o roteirista. E ele deu uma aula de roteiro. Pô, fiz aula de roteiro. E diferente dos outros caras que são bons roteiristas, mas não são bons professores, minha opinião. O Aaron é um excelente professor. Cara, é incrível. Quando você faz a aula dele de roteiro e depois vê o Sete de Chicago, você começa a entender a mecânica da coisa. E aí eu fiz uma outra aula lá, que era do Dan Brown. Dan Brown,
Dan Brown.
clássico, escreveu o Código da Vinci. Não sei se é uma parada que você leu ou não, mas é um grande escritor. E o Dan Brown fala uma coisa para mim. Para mim, não. Pro curso. É que a gente acha que ele tá falando para mim. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo agora. E agora que você entra pra faixa preta, você vai sacar uma coisa. Para uma pessoa normal, para uma pessoa normal, você olha a rodovia, uma rodovia, uma cidade, nas estradas, você vê um monte de carro diferente. Tudo diferente. Cores diferentes, tamanhos diferentes, rodas. Você parece que são carros de montadoras diferentes. Você já parou para pensar? Quanto carro diferente tem? É tudo diferente. Só que se você abrir o capô deles, você vai ver que é tudo igual. E quando eu falo tudo igual, eu estou exagerando, mas é muito igual. Motor, embreagem, disco de freio. Talvez hoje a gente tenha até os elétricos lá fora, mas é mais ou menos. Os elétricos são tudo iguais. Então o que que ele fala? Carro é tudo igual. São uma base de componentes que você. Só que você faz a coisa tal que pareça diferente. Mas os componentes estão lá, é tudo igual. Um lança e o que eu, o que a gente o que eu vejo na faixa preta, quando eu vou ensinar o cara a fazer igual, no começo, eu tenho que ensinar uma música para ele. Porque ele não sabe nada de música. Mas chega uma hora que ele entende os princípios da música. E quando ele. E é que nem um cara, entendeu um princípio do carro, ele faz ou uma caminhonete, ou um Fusquinha, ou um SUV. Ele faz, porque ele sabe como é que o carro funciona. Então ele modifica uma coisa ali e ali. Então, eu, como professor, para os meus alunos mais jovens, eu não. Cara, faz esse carro aqui primeiro, depois faz esse carro aqui primeiro. Depois, quando você fizer 20 carros, aí você vai fazer um carro. Porque naturalmente você aplica os princípios e faz um carro que para o mundo é completamente diferente. Mas para quem é engenheiro, ele fala, pô, peraí, o que, que ele fez? Criou escassez. Ele só não criou escassez na segunda, ele criou escassez na sexta. Ah, ele criou reciprocidade. Ele criou, mas ah, ele não criou reciprocidade ensinando. Ah, ele resolveu objeções, não precisa ser. Ah, eu sei que isso pode parecer muito bom demais para ser verdade, mas ele simplesmente resolveu a outra objeção. Porque no final das contas vai chegar uma hora que quando você vai entender tanto de carro que vai ser, ah, tudo igual. Não é igual, mas é tudo igual. Porque você abre o capô e você vê, é assim que funciona um carro. E aí o Dan Brown, ele fala isso no curso dele. Ele fala assim, e best-seller, thrillers, né? Que ele dá aula de thrillers. Thrillers é um best-seller que tem suspense, né? Pô, você vira uma página, você quer dormir e diz, filho da que ronca e fuça. Vou ter que perder minha noite. Eu vou ter que saber o que acontece com o Langdon, ou sei lá o quê. Então, e ele fala que thriller, eu não sei como é que chama isso no português, romance, como é que chama?
Suspense, não?
Livro de suspense é tudo igual. E aí o que, que ele faz? Ele levanta o capô e fala, ó, é assim que funciona. Quando você levanta o capô, o Aaron também fala assim, ó, um bom script é tudo igual. Eu vou te falar umas coisas aqui, depois vou te dar o script do... Eu vejo, inclusive na internet dá para você puxar os roteiros, né? Que, de verdade, você pega o roteiro de Pulp Fiction, você pode ler o roteiro, o que o cara deu pro diretor criar a cena. E ele dá o roteiro assim. Então, e eu descobri, e a maior decepção da minha vida é que eu achava que o diretor criava essas coisas. Não. O diretor recebe um script e ele dá visualização àquele script. Depois disso, eu passei a ter menos respeito por diretores, nada de errado. Com diretor, se você é um, nada de errado. Mas eu passei a ter mais admiração.
Quem escreveu? Para os escritores, roteiristas.
Quando eu vejo um filme bom, eu falo assim, quem escreveu esse filme? Não quem dirigiu. Quem dirigiu também, mas eu falo, quem escreveu isso? Quem escreveu essa história? Quem escreveu? Quem pensou nessa... Quem pensou como é que esse cara... Enfim. E aí, o que acontece? Bem-vindo à faixa preta. Onde agora, como você entende tanto do capô de tudo, vão ser muitos testes. E aí o que é a minha maior dificuldade com os faixas pretas é fazer eles testarem. Porque não é com você, porque eu vejo isso no seu DNA. Desde cedo ser um cara que tem um certo apetite por risco, conforto com o risco. A maioria das pessoas tem dificuldade de modificar um lançamento que já faturou 2 milhões. Né? Então vai ser um trabalho que eu acho que o seu é mais fácil. Você parece que não tem problema com isso.
Eu quero mudar o de janeiro, eu quero fazer todo o
caso. Ah, exatamente. E vai ser muito bom ter esse tipo de... Porque a gente tem várias pessoas rebeldes, agora mais Antigamente, eu evito que o cara seja rebelde, né? Eu tô completamente, cara, seja clássico. E agora eu, seja rebelde. Porque eu comecei a ser rebelde também. Os lançamentos ao vivo é uma rebeldia, né? Uhum. O FL ao vivo virtual, como vai acontecer, é uma rebeldia. Você vai ver que é uma rebeldia. No Brasil é uma rebeldia. Uhum. Então, enfim... Agora eu vou te pedir a última dica, né? Ah, se você pudesse, se você fosse morrer, cair morto... Não, brincadeira, vamos lá. Se, pra galera que tá assistindo e aspira a faixa preta, que você, se você pudesse dar uma dica pra eles, qual seria? Pesada.
Sabia? Não, mas eu vou dizer que eu recebo essa pergunta muitas vezes. Quando descobrem que eu faço... Que eu lanço, me perguntam muito, tipo assim, até inclusive eu perguntar, poxa, o que tu acha do fórmula? O que tu acha disso? Eu digo, vai, mas é o seguinte, se pudesse dar uma dica, o que diria? Apesar de eu estar aqui me dizendo que eu fiz coisas que não são diferentes, eu tomo muito cuidado antes de fazer uma alteração, saber se aquilo é um dos princípios, se aquilo é a base, né? Se aquilo é fundamento. Se aquilo é fundamento, eu posso mudar o dia do fundamento, mas se ele está ali, ele está ali, né? Então, assim, eu tomo muito esse cuidado. Mas o que eu digo é o seguinte, ó. Seguir a fórmula. A coisa que eu mais vejo... Muita gente vem assim e eu não tenho tempo. Eu tô lançando meu irmão, mas eu não tenho como ficar lançando mais gente. Nem quero isso também, tá? Mas é o seguinte, as pessoas vêm, tipo, ai, meu lançamento, antes de Deus, assim, tá, mas isso aqui você fez? Não, mas por quê? Ah, porque o meu negócio é não sei o que lá, daí é isso aqui é desnecessário. Ah, YouTube não, pra mim, não, YouTube não funciona, tipo... tipo assim, sabe assim, ó, essas coisas, não, pra mim, não, não, pra mim, página de inscrição não funciona, eu só vou fazer na live direto, assim. Então, assim, eu vejo que eu gosto muito de um podcast teu que fala uma coisa que diz mais ou menos o seguinte, ó. Que tens mais dificuldade em que as pessoas que se acham super inteligentes e rápidas terem resultado do que aquela que às vezes até duvidam de si, porque essas seguem mais à risca as coisas. Então, a fórmula, ela é simples. E tu diz, mesmo diz isso. Ela é fácil? Não é fácil. Tu tens que fazer várias coisas pra fazer funcionar. Mas é simples? Sim, é muito simples. Tão simples que às vezes as pessoas duvidam que é só isso, eu tenho que fazer isso. Daí não faz, porque quer mudar já. Então, se tivesse um conselho, é siga a risca o que tá... Como deve ser um lançamento? Com os gatilhos mentais, com prova, com promessa, com tudo isso. A coisa que eu mais vejo é o seguinte, meu, eu tô lançando, não consigo fazer. Deu assim, a primeira, uma cara veio no Instagram perguntar pra mim, eu falei, beleza, qual é a tua promessa em uma frase? Ah, não, é que a minha promessa não dá pra falar assim numa conversa de elevador. Deu, porra, então tá tudo errado. Né?
A minha outra... não dá, do resto do mundo dá, mas a minha...
É. E outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, ó, a grande maioria das pessoas, inclusive eu me incluo nessa, a gente gosta de ter esse senso de comunidade ou de ter um suporte maior. E olha, tu não precisa que eu fique falando do insider ou não, mas fez toda a diferença no meu resultado. É simples. No ano que eu fiz o Fórmula 100, sem insider, meu faturamento foi zero. No outro ano, foi de quase 2 milhões. No segundo ano, porque eu fiz o insider de novo, já tô em 2 milhões e 270. 6, desculpa, eu sempre erro esse numerinho. Só 4 milhões de diferença.
É só isso.
6 milhões, 6 milhões e 270. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito claro hoje. Quando eu entrei, eu falei que era um valor absurdo, né? Lembra que eu no começo perguntou assim, o que tu achou do valor do Insider? Eu falei, não, para mim esse investimento era fora da minha realidade para um negócio desse. E hoje eu consigo ver isso claramente porque eu tenho um produto. Do mesmo jeito, eu tenho um produto que se o cara entrar no meu treinamento e fizer o que eu tô pedindo, ele vai ter o valor do meu treinamento múltiplas vezes, todos os meses, pro resto da vida. Então, tipo, é ridículo o valor do meu curso. E eu penso, o mesmo hoje, vendo o quanto que o Insider foi assim pra mim. É ridículo o valor do Insider, do meu investimento com o que eu já tive até agora. Né? Precisa aplicar? Precisa. Como tudo, né? Se não se dedicar, não faz. Mas pra mim fez toda a diferença. Eu só tô falando porque eu já tive dos dois lados. Eu tive um ano quase só de fórmula, eu não consegui colocar em prática. E no Insider eu fui puxado a fazer pelas atividades, pelos exercícios, pela comunidade, pelos desafios esse ano. Foi incrível. Então, isso tudo gera movimento. E o movimento é o que traz resultado. Sem movimento não tem resultado. E o Insider te obriga a ter movimento. Então, se você não quer fazer nada, também não, nem entra, né? Nem adianta.
Vai ser um masoquismo.
É.
Masoquismo. Ai, ai. Ótimo, cara. Ander, que fantástica conversa, repleta de sacadas, repleta de experiência, repleta de inspiração, tudo que é de bom, que eu espero ter uma conversa no Faixa Preta. Termino esse episódio dizendo a seguinte frase, que deve estar presente para você, mas eu não canso de repetir. As pessoas pensam que a faixa preta é o destino, mas agora é que está começando. Bem-vindo ao começo. Bem-vindo ao começo.
É isso aí.
Agora começa.
Obrigado, obrigado.
Cara, um grande, valeu, grande abraço, hein? E muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.
Um abraço, cara. Valeu, tchau, tchau.